Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A campanha Abril Marrom alerta sobre os cuidados necessários com a visão, especialmente a prevenção e o tratamento quando uma doença é diagnosticada. A visita regular ao oftalmologista ajuda a identificar de forma precoce o problema, proporcionando mais chances de sucesso em um tratamento e, mais importante, evitando a perda da visão. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o médico Helder Medeiros, oftalmologista do Instituto de Olhos Clóvis Paiva. Meu doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jota, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né?
É, o caso é sério mesmo, né? Muita gente precisando de cuidados médicos e da visão, mas relaxa, não é? É uma coisa absurda. E por que isso acontece, doutor?
Veja, no Brasil, só para ter ideia, nós somos atualmente pouco mais de 210 milhões, né? A nossa população total. E desses 6 milhões possui algum tipo de deficiência visual, sendo que mais de 1 milhão é considerado cego legalmente. Eu digo, inclusive, cego legalmente porque algumas vezes a pessoa pensa que o cego é só aquela pessoa que vê tudo preto, né? Que não enxerga mais nada, que não vê mais luz nem nada, mas na realidade a cegueira ela é formada por vários níveis de deficiência. Então tem algumas pessoas que realmente ficam cegos de forma abrupta e algumas vezes isso acontece de forma lenta e progressiva e que por falta de cuidado acaba se instalando realmente, né?
Aí o negócio é sério, né? Porque quando a visão começa a enfraquecer, aí está na hora de procurar um oftalmologista. Mas muita gente negligencia essa necessidade, não é, doutor?
Sim, com certeza, porque de todas essas causas de cegueira, existem realmente algumas que a gente não consegue reverter, mas tem outras como catarata, ceratocone, que são cegueiras tratáveis. Inclusive, desses mais de 1 milhão de brasileiros cegos, cerca de 80% mais ou menos poderiam ter sido evitados. A catarata ela continua sendo uma causa muito importante de cegueira reversível e dentre as cegueiras que a gente considera não reversível, cegueira, vamos dizer assim, mais definitiva, a gente tem o glaucoma e a retinopatia diabética como de grande importância na nossa população. E no glaucoma, inclusive, é interessante perceber que muitas vezes a falta de, vamos dizer assim, de cuidado do paciente com a própria doença tem um pouco a ver até com o custo dos colírios mensalmente. E tem pacientes que usam colírios de mais de R$100 mensais, que isso pesa para muitas famílias, e não sabe que na realidade eles poderiam receber esse colírio através de programas do governo, né?
É um negócio sério. Agora, veja bem, a gente sabe que o glaucoma é considerado uma doença perigosa, que leva a cegueira irreversível, né? E a degeneração muscular relacionada à idade e a retinopatia diabética. Essa, então, é uma complicação a mais, não é isso?
É, inclusive, falar de retinopatia diabética logo depois do feriado de Páscoa é até covardia, né? Teve muito diabético aí que teve que se controlar aí com chocolates e sobremesas, né? Mas a retinopatia diabética é muito sério, porque assim, a diabetes é uma doença que ela é silenciosa, muitas vezes o paciente não sente o que está acontecendo dentro do corpo dele, mas é uma doença que afeta os vasos e isso faz com que muitos locais dentro do corpo, inclusive o olho, sofra o que a gente chama de hemorragias, sangramentos. E dependendo do local de sangramento, isso pode afetar a visão de forma definitiva. Então, a retinopatia diabética ela é uma causa de cegueira importantíssima não só em regiões de menor desenvolvimento, mas países mais desenvolvidos também.
E é uma coisa que pode ser evitada, né?
Sim, com certeza. Através de um tratamento, acompanhamento adequado com endocrinologista ou especialista de diabetes e com o oftalmologista, que vai encontrando justamente as dificuldades que o paciente vai apresentando, as primeiras alterações, quando ainda se pode fazer algum laser, injeção de substâncias que evitam com que essa retinopatia diabética se propague. Porque, na realidade, o que é que acontece? Os vasos, eles vão ficando doentes e o corpo da gente, ele vai criando novos vasos. Só que esses vasos, eles são incompetentes e eles são mais fáceis ainda de sangrar, né? Então, acontece as hemorragias, as isquemias, e isso, quando tratado de forma precoce, evita realmente essa perda irreversível.
Pois é, não é? Agora, tudo isso poderia ser evitado, que as pessoas fizessem uma visita, uma só por ano, ao seu oftalmologista. Ah, não adianta chegar e dizer, não, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para pagar a consulta, porque a fila lá no Altino Ventura e no Hospital de Olhos de Santa Luzia é muito grande, coisa e tal, e lá vai. Isso não vai resolver o problema. O SUS paga e paga a maioria dos tratamentos oftalmológicos, não é isso, doutor?
Isso, inclusive, assim, na realidade, seria interessante que outras cidades menores aí do interior, elas tivessem pelo menos um consultório básico de oftalmologia, que o paciente pudesse realmente, dentro da sua própria cidade, ou uma cidade um pouquinho maior, conseguir seu atendimento, não vindo tudo aqui para Recife, porque realmente, assim, esses hospitais que você falou, eles já servem de referência para pacientes, não só dentro daqui de Recife, quanto do interior de Pernambuco também. Mas dentro do mapa de Pernambuco existem também as gerências regionais de saúde, e dentro dessas gerências existem cidades-chave para o atendimento. Então, por exemplo, a Nazaré da Mata, ela serve de referência para algumas cidades. Na verdade, a Nazaré não, Carpina, Limoeiro, então, tipo, Caruaru. Então, essas cidades, elas conseguem também dar conta de parte dessas cidades que não têm uma rede básica de oftalmologia. Mas o que você falou é certíssimo em relação ao tratamento que é dado pelo SUS, e eu reforço justamente essa questão do glaucoma. Tem muita gente que fica aí sem utilizar seus colírios de glaucoma porque não sabe que poderia estar recebendo eles através do governo. Que, inclusive, o que é que acontece? Veja, para o governo, ele fornecer os colírios, na realidade, em termos de saúde pública, também funciona como uma economia. Porque, tipo, é muito mais barato o governo evitar que as pessoas fiquem cegas do que justamente arcar com, vamos dizer, os custos de mais um deficiente visual. Não que esse seja a principal motivação disso acontecer. A principal motivação de acontecer realmente tem que ser cuidar da população. Lógico. Mas, ainda assim, em termos econômicos, é mais barato evitar que a pessoa fique cega do glaucoma, por exemplo, do que depois dar seguimento ao tratamento dela.
Só para o povo ter uma ideia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia identifica que quase 75% dos casos de cegueira resultam de sintomas não identificados precocemente, ou seja, poderiam ser evitados. A negligência está gritante aqui nessa questão, não é, doutor?
É verdade. E como eu comentei, justamente a visão, muitas vezes, ela não se perde de forma abrupta, ela vai aos poucos. Então, a pessoa, inclusive, vai se acostumando a enxergar um pouco menos. O glaucoma, por exemplo, você vai perdendo a visão pelas beiradas, a visão periférica vai ficando mais turva. Já numa retinopatia diabética, pode ser uma coisa um pouco mais abrupta, tipo um sangramento na região central e você, de repente, ficar com aquela cortina preta na sua visão. Mas aí, às vezes, a pessoa está com os dois olhos abertos, nem percebe que um dos olhos está enxergando mal. Então, realmente, a visita ao oftalmologista, ela é mandatória. É muito importante.
Meu Deus do céu. Levem isso a sério, por favor, né? Agora, a catarata. A catarata é uma cegueira reversível, não é isso?
Isso, é uma cegueira que a gente pode dizer que é uma cegueira boa, se é que existe uma cegueira boa, mas na realidade é assim, porque você pode realmente, através da cirurgia, restabelecer a visão daquele paciente. Inclusive, até em alguns casos melhorar, porque além da retirada da catarata, a gente consegue muitas vezes também corrigir o grau que aquele paciente tinha. Então, às vezes o paciente utilizava um óculos com grau bastante alto, mas como a gente retira a catarata, que é a lente natural dentro do olho, a gente coloca uma lente artificial que substitui e coloca aquele grau que o paciente vai se sentir melhor, inclusive.
Oh, meu Deus. E a pessoa que faz um tratamento desse, tá certo, sai do consultório ou do hospital de olhos, sei lá, numa alegria, meu Deus, enxergando até mais do contrato. Tá bom. Olha, eu quero agradecer ao Dr. Helder Medeiros, oftalmologista do Instituto de Olhos, Clóvis Paiva. Muito obrigado pela sua gentileza em participar do programa. Tá bom, meu bem?
Eu que agradeço. Um abraço.
Um grande abraço.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.